Nós, a partir do dia 8 de março, nós estamos autorizados a retornar às atividades, enfim, né? Porém, para a quarta coordenadoria, nós estamos trabalhando com a data do dia 15 de março. Salvo algumas exceções que nós estamos alinhando nos municípios que não fizeram retorno presencial no ano passado, então eles demandarão de um retorno gradual, né? As escolas que já retornaram no ano passado, que já fizeram um retorno gradual, que já testaram os protocolos, fizeram seus ajustes, elas terão condições de retornar todos de uma única vez em 15 de março, data também que na grande maioria já foi alinhada com os municípios em virtude do transporte escolar.
E qual o motivo para essa prorrogação na data, coordenadora?
É a organização mesmo do ano letivo, as escolas prepararem as suas formações, nós, enquanto coordenadoria, estaremos preparando formação continuada para as escolas, para os professores. Então, para dar tempo de toda essa organização de início de ano letivo, as escolas retornarão em 3 de março, então vão fazer toda a organização das equipes, dos quadros de servidores, né? Tem toda a questão de merenda, enfim, para organizar e pôr em dia. Aí, imaginamos que em 15 de março, estaremos ok também em virtude da contratação de servidores, nós também estaremos fazendo aí para tentar minimizar a falta no início do ano letivo.
E eu acredito que também uma das preocupações, né, a respeito dos EPIs nas escolas, todas as escolas conseguem estar equipadas para esse retorno ou necessita de alguma licitação ainda?
Todas as escolas da Quarta CRE receberam os EPIs para o início das atividades, estão equipadas com os produtos de limpeza, com as máscaras, tapetes sanitizantes, todos os EPIs obrigatórios já estão nas escolas, prontos para ser utilizados no início do ano letivo aí e começar as atividades.
Certo, e essas cidades, né, que a senhora até mesmo mencionou, que não retornaram e precisam dessa retomada gradual, como é que está a conversa com elas e também para a ideia desse retorno, como é que também vocês estão debatendo com elas isso?
Nós inicialmente alinhamos, nós temos na nossa quarta CRE, Farroupilha, Jaquirana e São Francisco de Paula, que são os municípios que não retornaram. Farroupilha, eu estive agora de manhã reunida com o prefeito e o secretário de Educação, alinhando a questão de transporte, para durante a semana conversar com as direções das escolas. E na manhã eu estarei em São Francisco de Paula e Jaquirana, também conversando com as gestões municipais, a fim de alinhar as mesmas situações para posteriormente conversarmos com as escolas e definirmos, então, o início efetivo do ano letivo para esses municípios.
E, coordenadora, também vendo a respeito disso, né, como é que também vocês avaliam o ano passado, por conta que teve uma adaptação, tanto da parte à distância, né, que vocês tiveram que usar muito dos meios tecnológicos para lidar com os alunos, ou seja, foi uma relação diferente, né, não teve uma relação presencial tão grande, que foi retomada neste final do ano de 2020, que está sendo agora trabalhada para esse início de ano. Como é que também vocês vão avaliar essa parte da tecnologia para o uso do aluno? O que vocês viram que foi de bom e de ruim para conseguir que o ano letivo inicie bem para esses estudantes?
Então, eu avalio, no contexto geral, o ano de 2020 como um ano em que nós tivemos êxito em grandes avanços em muitas áreas. A área da tecnologia foi uma. Até então, nós falávamos muito em tecnologia em sala de aula, mas nós nunca tínhamos dado esse passo de utilizarmos plataformas, de fazer aulas via Meet. Nós ficamos no campo teórico e não íamos para o campo prático. A pandemia nos obrigou a fazer isso. Foi muito desafiador 2020, foi um ano em que todos os profissionais se superaram, como professor, como gestão, como ser humano. E o ponto positivo, sim, foi esse acesso às plataformas, às mídias, né, essa reinvenção da atividade letiva. Claro que não conseguimos atingir nesse formato todos os alunos. Esses permaneceram recebendo as atividades de forma impressa, né, para que eles não perdessem aí o vínculo com a escola. Mas para 2021, a tendência é mantenha essa atividade no modelo híbrido, como nós fizemos em 2020, um modelo com momentos presenciais e momentos não presenciais. E para os alunos que, porventura, não conseguirem fazer o seu acesso, que não tem um equipamento, que morem num lugar onde o sinal de internet está ruim, a gente vai permanecer entregando atividade, com certeza. O nosso intuito é que ela chegue a todos os alunos, independente do formato. Mas aí nós temos também a questão de que nós não podemos deixar de falar, né, da internet gratuita disponibilizada pelo governo, que ajudou muito no processo. Muitas escolas fizeram campanhas para arrecadar equipamentos e distribuíram aos seus alunos. Então, foi um momento de engajamento de todos a fim de que este processo fosse mais brando e que a gente conseguisse lograr isso no seu final.
E a senhora até falou, né, a respeito dessa data do dia 15 de março, essa prorrogação do retorno às aulas por conta dessa organização do curso de formação de professores. Quando a senhora foi visitar essas escolas, né, as que ainda estão planejando retornar gradualmente à parte presencial, qual a demanda dessas instituições? São o número de servidores? Por conta que a gente sabe, né, que a rede estadual sofre muito com a falta de professores nas salas de aula. Vocês também estão vendo essa demanda para esse ano por conta da pandemia do coronavírus e vão conseguir fazer isso junto com o governo do estado, intermediar esse debate?
Isso, a nossa maior demanda é ter os profissionais para o início do ano letivo. Esse tem sido o nosso foco principal. Nós fizemos uma colocação de servidores terceirizados nas escolas, já para ajudar na questão de limpeza e merenda, que nós sabemos que tinha falta, até o processo de seleção do estado ele ser concluído. Então, as inscrições também foram prorrogadas até o dia 17 de janeiro, para professores, servidores, especialistas. A inscrição ela é diretamente no site do governo, ali na página da SEDUC, tem o link para inscrição. Não tem entrega de documentos presenciais, a entrega de documento ela é toda feita via sistema. Então, a gente tem buscado divulgar essas inscrições para que exatamente no início do coletivo nós não tenhamos falta de professores. A gente tenha banco para poder chamar. Porque o que aconteceu que nós detectamos esse ano de 2020? Não é que nós não tínhamos condições de chamar o profissional, nós não tínhamos mais banco de inscritos para aceitar a vaga. Então, por exemplo, espanhol, que é uma disciplina, hoje na rede estadual, eu tinha apenas 3 profissionais inscritos, então isso inviabilizou, né, a colocação desses professores nas escolas. Então, a gente tem divulgado no intuito de ter o máximo de inscrições possíveis para que a gente tenha banco e consiga iniciar o ano com a menor falta de professor que a gente consiga ter nas escolas.
Aqui em Caxias do Sul ou na Serra, vocês tiveram da rede estadual casos positivos que as escolas tiveram que ser fechadas ou algum registro?
Olha, nós sempre monitoramos os casos de Covid nas escolas, mas a gente tivemos um caso de infecção de Covid dentro da escola. Nós tivemos sim profissionais que contraíram o vírus, mas fora dela. Toda vez que nós tínhamos um profissional positivado, nós afastávamos, né, quem estava no seu grupo de contato, afastávamos o profissional e seguimos os protocolos à risca. Tivemos situação em que, por exemplo, a servidora da limpeza, ela positivou de Covid, aí ela só tinha uma servidora, tivemos que fechar a escola porque sem profissional de limpeza não tem como atuar, né? Mas foram questões bem pontuais, avalio como bem tranquilo esse nosso retorno, talvez, em 2020, e que nós fizemos aí no último trimestre do ano. Não tivemos nenhum caso sério, nenhum caso grave. As direções das escolas fizeram um trabalho excelente com o acompanhamento dos protocolos e conseguimos aí ir contornando as situações que aconteceram no decorrer do tempo.